Como pode a música contribuir para o plano evolutivo? A música contribui para o plano evolutivo quando ela é a expressão da alma do autor, e não da mente ou dos sentidos, etc. Se a alma do autor que está se expressando, ela então está contribuindo ao plano evolutivo. E uma pessoa está dizendo que ela faz parte de um grupo de 12 pessoas. Tem um ritmo muito ativo e constante, inclusive aqui em Figueira e no núcleo de Belo Horizonte. Ela diz que esse grupo está passando por muitas provas, não só o grupo como um todo, mas também os elementos individualmente. Que ela gostaria de saber o que podem significar esses fatos. Isto pode significar uma purificação do grupo. Pode ser que o grupo tenha se unido com boas intenções, com intenções muito válidas, então que esteja havendo uma purificação mais intensiva de cada um e do grupo como um todo. Mas essas coisas precisam ser observadas e acompanhadas, porque às vezes elas têm um significado e de repente podem mudar. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre observando, não criar nenhuma ideia fixa a respeito do que está acontecendo, porque as coisas podem virar do avesso, de um momento para o outro. Então uma coisa que agora é positiva, daqui a um minuto pode não ser mais, e vice-versa. Então se trata de nós estarmos sempre atentos, observando e sem se envolver com o que se passa. Porque na hora que a gente se envolve, a gente perde a clareza. Isto a gente vai aprendendo com o tempo. E aqui uma pessoa estranhou que a gente tenha definido legiões ou legião de uma certa forma. Que ela encontrou em um livro o termo legião empregada, por exemplo, por legião de serafins. E nós aqui dissemos que usávamos legião para forças involutivas. São formas diferentes de expressão. Alguns, quando são traduzidos dos livros antigos, são defeitos de tradução. Os livros antigos são traduzidos, e aí nada é garantido. Às vezes as traduções dizem o contrário do que o livro vinha dizendo. É uma questão da gente dar um sentido ao termo, que é para não haver contradição. Então aqui nós usamos o termo legião para grupos de entidades ou forças negativas. Não quer dizer que não se possa usar de outra maneira. E sobre os matrimônios espirituais que nós vínhamos falando outro dia, se nós podemos dizer por que não há este tipo de relação aqui em Figueira. O trabalho em Figueira propõe a união mística. União mística é a nossa união com a nossa alma, é a nossa união com o nosso interior. E muitas pessoas têm necessidade de se preparar para a união mística. Então, ou a gente faz uma coisa ou faz outra. Ou a gente está buscando a união mística, ou está buscando a união com os outros, ou está buscando o matrimônio. A gente precisa ter um trabalho definido, que é para servir aqueles que necessitam de certas coisas, e não haver confusão entre as energias. Então aqui nós propomos a união mística, e não a união com algum outro. E uma pessoa sonhou outro dia que caminhava descalça. E quando ela olhou para o seu pé direito, a pele da sola do pé estava se desprendendo. E aí ela puxou e a pele do pé saiu inteira, da sola do pé. E o que isto pode significar? Então, se no sonho você caminhava descalça, é porque você está fazendo internamente uma entrega do seu ser, da sua vida. E o fato da pele do pé ter se desprendido é sinal que a sua entrega liberou você de um karma negativo. Karma negativo representado pela sola do pé, parte do nosso corpo que toca o caminho humano, toca o caminho terrestre. Então, tirar a pele do pé quer dizer liberar uma parte do karma negativo. E se nós podemos explicar o que queremos dizer com entrega? Pois é um pouco difícil para minha mente compreender isto, diz a pessoa. Quando você entrega a sua vida ao seu espírito, à sua mônada, ou entrega a sua vida a Deus, isto equivale a você declarar a uma força superior que você quer viver o que realmente está no plano para a sua vida. Porque nós vivemos o que queremos, né? Porque temos o livre-arbítrio. E muito poucas vezes perguntamos se o que estamos vivendo é aquilo que deveria ser. Temos o livre-arbítrio, então nada nos impede, até certo ponto, de nós vivermos o que quisermos. Então, quando você se entrega, você deve estar aspirando a fazer a vida que você realmente veio fazer. E o que podemos fazer, pergunta uma pessoa, para desenvolver o consciente direito? Bem, existem muitas instruções a respeito disso, mas a chave para o desenvolvimento do consciente direito é o serviço altruísta. O serviço altruísta é você servir não a você mesmo, você servir sem querer nada em troca, nem sequer resultado. Então, isto é a chave principal para o desenvolvimento do consciente direito. E esta mesma pessoa pergunta por que a África está padecendo tantos sofrimentos. Bem, tanto as regiões quanto os povos daquelas regiões ou as raças têm karma. Tudo tem karma. Se na África há um sofrimento especial, é porque o karma racial e o karma continental está sendo purificado. A propósito disso, nós temos aqui uma orientação. E esta orientação diz o seguinte: as linhas que seguem são indicações sobre os momentos difíceis que o planeta deve passar. São processos de depuração que certas áreas do planeta devem sofrer. Mesmo com a purificação global planetária, há certas áreas nas quais a purificação vai ser mais forte. Isto porque as áreas precisam, necessitam. Isto não é novidade para ninguém. Agora, a mensagem quer nos dizer o seguinte: os grupos de almas que residem nessas áreas necessitam dissolver certos laços kármicos que desenvolveram ao longo dos milênios. E só movimentos sísmicos ou grandes movimentos da natureza, trabalhando em conjunto com os elementos fogo, ar, água, poderão sanar estas situações. Então é óbvio que isto é uma purificação. Isto é uma entidade bem elevada que está nos instruindo. Então, há certos apegos à matéria que só podem ser resolvidos através de uma purificação mais ou menos violenta. E vocês sabem que o karma junta as almas, o karma reúne as almas em certos lugares para que sejam purificadas todas juntas e no mesmo grau. Ou porque aquelas almas têm karma entre si, ou porque elas são levadas para lá para passarem pela mesma experiência. E diz aqui: o plano não tem a intenção de punir ou de repelir atitudes humanas. Isto não é punição. Isto é uma purificação para haver um equilíbrio em seguida. E se se chega a uma purificação assim, é porque já se tentou tudo e não se conseguiu. Só resta a purificação mais violenta. É preciso dar condições para que certo número de almas, por mais reduzido que seja, possa libertar-se desses débitos e transladar-se para grupos de almas que já vivenciam contatos com leis evolutivas. Então, mesmo que a gente esteja diante de uma situação muito extrema, que a gente esteja diante de uma situação que não se possa mudar, ali dentro tem sempre um grupo, tem sempre almas que podem, naqueles momentos, se libertar daqueles débitos. E nós, internamente, com o nosso trabalho interior, podemos, eventualmente, ajudar, colaborar para que essas almas transmigrem para outros tipos de contato. Isto é um trabalho da alma do indivíduo. São almas em processo de transição, que estão finalizando a etapa evolutiva regida pela lei do karma e agora passam para processos evolutivos coordenados por leis superiores. Então devemos distinguir bem essas formas de evolução material. Então ali pode estar havendo uma evolução muito rápida, muito intensa. E aqui a mensagem diz o seguinte: vimos pedir-lhes que orem por essas almas, que invoquem as energias do amor e do perdão. Do perdão porque essas almas precisam perdoar também. Então muitas estão passando por processos de grande purgação porque não conseguem perdoar alguma coisa, ou não conseguem perdoar a si mesmas. Então, que se peça por misericórdia e se interceda por essas almas para que possam redimir-se. Procurem em vós os aspectos que correspondem a esses mesmos obstáculos que estão influindo sobre esses povos. Porque se nós estamos prestando atenção nisto, se nós estamos prestando atenção que na África está acontecendo isto, que no Paquistão vai acontecer aquilo, é porque tem algum aspecto nosso que corresponde àquilo, senão não estaríamos nem sabendo. Compreende? Então tem um aspecto nosso que corresponde àquilo. Então nós teríamos que, através do nosso estudo interior, através do nosso trabalho interior, ir buscando em nós aqueles aspectos para poder transformá-los. Geralmente esses aspectos estão no subconsciente. A evolução humana depende de todos, porque a consciência é una. Então uma pessoa não evolui sozinha, como a gente pensa ou como pensam os principiantes. Uma pessoa não evolui sozinha. É toda a humanidade que evolui. Então, nós temos sim que estar atentos, colaborando com toda a humanidade, porque somos um só. Esta ilusão de que somos separados, de que somos indivíduos, isto é uma ilusão de um certo nível evolutivo. Mas quando se passa desse nível evolutivo intermediário e se entra num outro nível, nós estamos sentindo, passando e vivemos o que todo mundo vive, o que a humanidade deste planeta vive. Um ser que faz a sua oferta de forma verdadeira e transcende aspectos negativos da alma humana, esse ser pode abrir caminho para que muitos o façam, que muitos façam a mesma coisa. Então nós nunca podemos saber a repercussão interna, no mundo interno, nós nunca podemos saber a repercussão de um ato nosso, de um ato nosso destes. Porque isto vai repercutir. E isto pode abrir caminho para que muitas almas façam a mesma coisa. Nessas coisas, nós temos que nos ver como almas, sabe? Não estamos falando de pessoas, estamos falando de almas. Porque as almas é que estão num nível, num plano, onde elas têm muito mais maleabilidade para não só para se locomover, mas para compreender, para entender melhor as coisas, do que quando estão encarnadas em um corpo de carne, principalmente em um cérebro de carne, imagina. Então, aqui a limitação é muito grande. Então, nós estamos tratando com almas e não com pessoas. Porque as pessoas, vocês sabem como é, a mente delas pode dizer que está certo, a outra mente diz que está errado, a outra mente diz que ela não quer tratar desse assunto agora, a outra mente diz que ela tem coisas mais importantes para fazer. Então nós não estamos nesse nível. Nós estamos falando com almas e de almas, né? Porque lá é que as coisas realmente se resolvem. Esse é o sentido de toda esta mensagem, que só fala de almas o tempo todo. Além disso, diz aqui, as almas que estão nesse caminho de redenção, por meio do perdão, necessitam de toda a ajuda possível, pois os seus fardos são pesados, se considerarmos a largura dos seus ombros. Então, se uma alma ainda não é evoluída, se uma alma ainda não é madura, ela tem limites para carregar certos fardos da humanidade. Então, é preciso que a gente tenha muito amor nesse plano, nesse nível, que é para, eventualmente, se poder aliviar alguma alma do fardo que ela deve carregar. E muitas vezes é necessário que um ser ou que um grupo de seres assumam parte desse karma, para que possam transcender certos véus da matéria. Então, nós todos temos uma evolução, temos um ritmo evolutivo. Mas é bom que a gente saiba que quando nós, como ser ou como grupo, assumimos parte de um karma destes, nós podemos ver melhor, podemos abrir mais os nossos olhos e assim transcender certos véus que a matéria coloca diante de nós e que não nos impede de ver. E aqui diz, coloquem tudo o que vos estamos revelando em vosso coração e façam a vossa oferta. Saberão como e quando fazer os trabalhos de oração. Sigam o coração, mantendo a consciência no eterno presente, isto é, não ficando pensando no passado e nem imaginando como vai ser o futuro, porque isso tudo não existe. O futuro vai ser segundo o que você está fazendo agora. E o que você está passando agora é produto do seu passado. Então não tem o que discutir. Você fique no presente, assuma o presente para poder transformar o presente. Porque o presente é o resumo do que você fez até hoje. E o presente é o que está determinando o que vai ser. É inútil olhar para trás e olhar para frente. Precisa realmente estar olhando o agora, porque é o agora que resolve. Sigam o coração, diz aqui, mantendo a consciência no eterno presente e atuando com sinceridade. E aí tudo se encaminhará da maneira correta. E nós precisamos fazer esse trabalho de estarmos receptivos a uma coisa assim um pouco que a mente normal diz que não tem utilidade nenhuma tudo isto, não? A mente normal diz que isto não dá camisa a ninguém, isto tudo não dá alimento para ninguém. A mente normal realmente não entende isto. Então nós teríamos que ter uma receptividade toda especial a tudo aquilo que não é o normal, que não é o comum, que não é aquilo que a mente logo responde sim, que é para a gente começar a absorver e começar a perceber as energias imateriais. Porque nós estamos muito habituados com as energias materiais, estamos habituados com a vida na matéria e não temos a menor ideia da vida em outros planos. E aqui nós temos que ser receptivos para que possamos estar absorvendo energias imateriais. Uma pessoa está perguntando se os mantras em sânscrito da Índia tem valor nos tempos modernos. Independentemente do valor dos mantras, independentemente da função específica que eles possam ter, é muito importante e básica a nossa intenção quando os usa ou quando os pronuncia. Mesmo que os mantras da Índia em sânscrito antigos digam respeito a um determinado período histórico, depende do contato que nós temos com ele, depende da nossa intenção e, eventualmente, depende também do karma que temos com aquele tipo de manifestação. Tudo que diz respeito aos nossos exercícios espirituais, isso tudo é muito misterioso, muito individual e muito circunstancial. Então, não se pode dizer a priori se um exercício espiritual será válido ou não. A gente precisa experimentar e precisa examinar a própria intenção, ver se está sendo sincero, se está entregando aquele exercício sem esperar resultado. Tudo isto conta para que o exercício seja perfeito. E outra pessoa está perguntando se os mantras podem ser traduzidos, objetivando-se permear os corpos mental e emocional. Está se referindo aos mantras em Yirdin. Nós não temos traduzido nenhum mantra. Quando o mantra surge no nosso idioma, ele surge. Senão, nós não o traduzimos. E uma pessoa gostaria de saber se há outros centros planetários que devem se manifestar na superfície, além de Mirnajá, que se manifestou como Figueira, e Aurora, que está se manifestando agora no plano físico. Sim, Erques e Mictlan devem se manifestar. Isso está no plano. Mas é necessário que as pessoas se confirmem, porque um centro planetário não pode se manifestar no plano físico sem pessoas, sem indivíduos. Precisa gente para manifestar. Então, deve haver pessoas que devem se confirmar para estas coisas, almas que devem se confirmar para estas coisas. Nós estamos, neste momento, encarregados de trabalhar em Maiorca. E lá estamos fazendo uma casa de oração, para oração contínua. E sabemos que se isto se confirmar, se isto realmente se realizar no nível correto, e se em Maiorca se conseguir um certo nível de trabalho, que isso vai resultar em um monastério eremítico em Portugal. De forma que uma coisa depende da outra, mas sempre a humanidade que é o instrumento para essas coisas se manifestarem. Então, Erques e Mictlan devem sim se manifestar no plano físico, desde que as pessoas apareçam e se confirmem, porque não é só aparecer, se confirmarem também. E se confirmar quer dizer estar ali de uma forma incondicional, sem querer fazer algo à sua maneira, mas querer fazer algo à maneira do centro planetário que está se manifestando. Então não são todas as pessoas que servem para esses empreendimentos, porque toda pessoa que tem uma ideia própria de como deve fazer o centro no plano físico, essa pessoa não serve, pode fazer outra coisa. A pessoa adequada é aquela que não tem ideia alguma, só tem a intenção, a disposição e a doação. Porque ela sabe que nada se pode manifestar no plano físico que venha de um centro planetário que seja humano. Quem estiver sintonizado com isto, saiba que deve eliminar todas as suas ideias, em princípio, de como deve ser este centro no plano físico. Porque senão não serve a pessoa. A pessoa vai fazer o centro dela e não o centro de Erques ou o centro de Mictlan. O centro planetário que deve se manifestar pode até nos dar indicações básicas, gerais, a respeito da nossa tarefa naquela manifestação. mas nunca um centro planetário vai manifestar toda a sua razão para estar no plano físico. Não pode manifestar toda a razão, porque a nossa mente transmite isto para as forças involutivas, mesmo que a gente guarde silêncio. Mesmo que a gente guarde silêncio sobre as coisas que sabe, a gente não pode saber tudo, mesmo guardando silêncio, porque a mente transmite. E as mentes negativas e as forças involutivas recebem a transmissão. Então é por isso que nós não podemos saber tudo, mesmo que tenhamos boas intenções e que estejamos dentro de um trabalho. Mesmo estando dentro de um trabalho, nós temos que ter conhecimento só daquilo que é a nossa parte e um pouquinho mais para podermos alargar a consciência. Mas que isso não se sabe. Por exemplo, qual é a finalidade de Figueira? Isso tudo nós sabemos uma pequena parte. Não sabemos tudo, ou melhor, sabemos quase nada. Porque senão transmitiríamos isto mentalmente para forças que não devem conhecer estas coisas. E uma pessoa faz atendimento de acupuntura e de psicologia. E ela pergunta como pode orientar pessoas em dificuldades nos problemas matrimoniais. E às vezes ela atende pessoas que já se separaram e que têm relacionamentos afetivos bastante complicados depois da separação. Então, uma coisa que sempre se pode fazer é ajudar as pessoas a não guardarem mágoas. Não precisa entrar no mérito da situação, se separou, não precisa entrar no mérito de nada. Você apenas ajude as pessoas a não guardarem mágoas. Ajude as pessoas a se curarem das mágoas, que isto já é muito caminho andado e isso vai mudar completamente a situação. Agora, se são pessoas que não sabem se querem se separar ou não, são pessoas que estão na dúvida, tome muito cuidado para não aconselhar. Porque se você aconselhar, você fica com parte do karma, de tudo que acontece em seguida. Então, a gente ajuda a pessoa a decidir por ela mesma o que fazer. E não você jamais dizer para alguém o que ele deve fazer. Se se deve separar ou não separar. Eu conheci uma pessoa que, numa vida anterior, tinha produzido uma separação. E nesta vida, ela estava com os dois como filhos dela, que eram dois inimigos. De forma que os psicólogos deveriam se abster de aconselhar, para não criar karma futuro, mas levar as pessoas a decidirem por elas mesmas, sem influir nas pessoas. Ajudarem as pessoas a decidirem por elas mesmas. As pessoas não gostam de decidir por si mesmas. Precisa de um trabalho tenaz para elas fazerem isso. Porque elas gostam de ouvir, de não ter que pensar, não ter que refletir e seguir um conselho. Elas preferem seguir um conselho do que se responsabilizarem por aquilo que decidem. Assim são seres humanos. De forma que a gente precisa tomar cuidado quando se aconselha alguém, se é que se aconselha alguém de alguma coisa. E uma pessoa diz que está numa extrema necessidade de orar, mas que ela nunca orou, não tem costume de fazer isso, não sabe pedir as coisas a Deus e agora não sabe o que fazer. Oração não é pedir as coisas a Deus. Isso é um tipo de oração, mas não é assim. Você pode procurar os nossos CDs sobre oração. Ali está tudo muito claro. E você pode ouvi-los com cuidado, que só ouvi-los e dar atenção a eles, isto pode ser considerado uma oração. Tem, por exemplo, um que chama Os Orantes. São dois CDs, primeira e segunda parte. Depois você procura os outros e vai se familiarizando com o assunto. Nós sabemos que neste momento atual, neste momento crítico, o que a hierarquia aconselha abertamente em todos os níveis é a oração. Hoje só resta orar, não tem mais nada a fazer. E se no processo de integração com os reinos, qual deve ser a nossa relação com certo tipo de animais, como escorpiões, etc., cobras, especialmente nas cidades, onde se observa um grande aumento na quantidade desses seres? Nós teríamos que ter o reino animal como um reino ao qual nós teríamos que servir, porque o reino animal está numa escala inferior, evolutiva, e o reino animal necessita do homem, o reino animal necessita do contato com o homem para receber uma certa energia espiritual. O reino animal não pode receber energia espiritual diretamente, ele não tem meios para isso. Então, o papel do reino humano é transmitir ao reino animal a energia espiritual que ele recebe. Então, veja como o reino humano está desencaminhado desse ponto de vista e nesse campo, completamente desencaminhado. E o reino humano está aqui para transmitir a energia espiritual para o reino animal de alguma forma. Claro que esses animais que são menos sociáveis, não? Como escorpiões, ratos e tudo isto, pode receber da mesma forma. Basta que você, tendo seus contatos espirituais, ofereça isso também para o reino animal, que as energias se encarregam de fazer chegar tudo aonde tem que chegar. E o reino animal é uma vida, a vida animal, isto é uma vida que não existe só neste planeta. Então a vida animal é uma vida cósmica. E neste planeta existe uma grande entidade que representa o reino animal. Você não precisa entrar em contato com escorpiões e com baratas, nem com pulgas. Você se dirija à entidade que representa o reino animal. Você se dirija à entidade animal, que é uma entidade muito inteligente, muito evoluída, tanto assim que está conseguindo animais individualizados. É uma entidade que está cumprindo o seu papel. E se o homem colaborasse, os animais estariam muito mais avançados. Mas com toda a presença humana e com tudo que o homem faz, esta grande entidade animal, esta grande entidade do reino animal, conseguiu criar a alma dentro de vários animais. Isto foi realmente uma grande obra. Há muitos animais já individualizados. Há cães, há gatos, há elefantes, há cavalos e outros animais, algumas aves que já têm princípio de alma. E uns que já têm almas, tanto assim que reencarnam. Reencarnam como animais. Então isto quer dizer que a alma animal tem feito um trabalho dentro do plano. E não faz mais porque nós não colaboramos. Nós não sabemos qual é o nosso papel nisto tudo. E uma pessoa está perguntando o que é redenção. Redenção é um termo muito amplo. E nós temos usado este termo quando se trata de termos a oportunidade de refazermos algo que fizemos fora da lei. Então nós podemos ter feito algo fora da lei, ter feito algo, como se diz aqui na linguagem popular, errado. Então pode ser que tenhamos cometido algum erro e podemos pedir a oportunidade de corrigir aquilo, de refazer aquilo. Podemos pedir a oportunidade de fazer o oposto. Então, se a gente faz o oposto do que fez, há redenção. Nós somos redimidos. Isto é o que se pode entender entre tantas outras coisas.